E o senhor é presidente do sindicato?
Dos trabalhadores rurais de Conceição.
Aham, de Conceição.
E sou membro do Conselho Fiscal da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado, a FETAG.
Certo. E o senhor, assim, como é que é o trabalho de vocês, do sindicato?
O sindicato aqui da nossa região, no sertão, sempre o sindicato do semiárido nordestino, é mais um trabalho mais de informação, certo? A gente sempre prepara e orienta os trabalhadores, tanto para o trabalho, como também a previdência, né, rural, né, que a previdência hoje é uma dificuldade grande. Quando se fala em previdência rural, os trabalhadores têm uma certa dificuldade ao acesso aos benefícios, né? Principalmente a trabalhadora, quando vai requerer salário de maternidade, e o trabalhador e a trabalhadora quando vão requerer auxílio-doença, certo? A dificuldade na comprovação é grande porque a legislação ela só se dá esse benefício através de comprovação, né, do exercício de atividade rural, através de provas contemporâneas, onde dificulta muito o acesso aos trabalhadores a esses benefícios, certo? E o trabalho rural aqui mudou muito depois que acabou a cultura do algodão, né? O trabalhador de nossa região do sertão, eles trabalhavam, era com a cultura do algodão, certo? O milho e o feijão sempre foi cultura de subsistência. Eles trabalhavam com essa cultura, onde eles compravam a roupa, onde compravam um cavalo para andar, uma bicicleta. E com o fim do algodão, aí dificultou muito a vida do homem do campo, né, do sertão e do todo o semiárido nordestino, né? Essa dificuldade é grande. E hoje aqui, nossa região, nós temos muitos trabalhadores que se deslocam daqui para a região canavieira, onde eles vão trabalhar, principalmente no estado de Minas Gerais e interior de São Paulo, no corte de cana. Certo? Eu acho que aqui mais de 40% dos nossos trabalhadores rurais, nesse período, eles sempre deslocam, de março até novembro, eles passam esse período em Minas Gerais e no interior de São Paulo, no corte de cana. Porque a nossa cultura aqui hoje está só resumida mesmo em batata e cultura de subsistência, que é milho e feijão, onde o trabalhador não tem como manter a família com essas duas culturas, certo?
E vocês do sindicato ajudam, por exemplo, a essas pessoas quando vão para essas outras cidades, esses outros estados para trabalhar na cana?
Rapaz, a gente só ajuda mesmo na orientação da preparação, porque o sindicato também, nossa região, a dificuldade é grande. Porque quando o trabalhador, se o sindicato sobrevive, né, da contribuição dos trabalhadores, os próprios trabalhadores estão passando por essa cidade, o sindicato também passa, né? Mas a gente tem sempre orientado, a gente tem sempre acompanhado esses trabalhadores quando eles vão. A gente fica com a segunda via dos que vão para lá, que é para a gente ter a certeza de que realmente eles estão saindo com a carteira já assinada, certo? A gente fica com essa segunda via aqui. O pessoal lá que vem aqui para levar esse pessoal, tanto das empresas lá de Minas e de São Paulo, eles sempre procuram o sindicato e a gente acompanha. E o sindicato tem ajudado assim, a gente está com alguns convênios, né, de saúde. Nós temos aqui em Conceição, nós temos um médico cardiologista, que ele atende todos os meses gratuitamente para os associados. Nós fazemos mais de 300 exames médicos laboratoriais também gratuitos para os trabalhadores rurais, os aposentados e aqueles que são filiados ao sindicato. Temos convênio com a polícia, que é temos desconto em compra de óculos, exame de vista, certo? Fizemos alguns convênios também com alguns laboratórios médicos, um desconto também para os associados. E a gente acompanha a vida deles no campo, né? Orientando, juntamente com a EMATER, né, um parceiro do sindicato, e sempre fiscalizando, né? Uma daquelas coisas que tem que vir para o trabalhador rural para que não seja desviado, para que o trabalhador não fique sem receber aquilo que está sendo designado realmente para eles.
Esse processo, quando, por exemplo, eles vão lá para Minas Gerais ou para São Paulo, na colheita da cana, são empresas de lá que procuram os trabalhadores aqui?
São empresas de lá que vêm até aqui e já leva a maioria deles, sai com carteira assinada. Tem algum daqueles que desloca, né? Vai para lá sem ser através das empresas. Alguns vão, né? Mas a maioria das empresas vem, certo? Vem um contador, vem um representante da empresa. Esse pessoal são feitos os exames aqui na cidade e já sai com a carteira assinada e eles passam no sindicato, para que o sindicato também dê um parecer desses trabalhadores que estão deslocando para o temporal do canavial lá em Minas e no interior de São Paulo.
Aí o sindicato faz essa intermediação,
né? Essa intermediação, exatamente, né? Sempre tem acompanhado. E muitos deles que adoecem, aí quando vem para cá, o sindicato está aqui, a gente caminha para o INSS, fazemos esse agendamento e esse caminhamento para o INSS, para que eles fiquem recebendo auxílio-doença no período que permanece doente, muitas das vezes da causa mesmo lá do corte de cana. Né?
Entendi. Agora, vocês têm assim informação sobre se o resultado, por exemplo, que é os trabalhadores que vão daqui para lá, eles ficam satisfeitos com o trabalho lá, as condições deles são boas?
Está mudando muito, né? As máquinas estão substituindo, né? A mão de obra. E eles já estão sentindo dificuldade. Sempre no começo, há 10 anos atrás, eles achavam bom. E a gente até que via, eles voltavam, comprava casa, comprava terra, carro, moto. Agora, por último, eles já estão sentindo essa dificuldade, né? A mão de obra lá, sempre, o maquinário, o corte de cana, já está aparecendo máquina, essas coisas, já é dificuldade para os trabalhadores rurais, mesmo esses que vão para o corte de cana, eles já estão sentindo na pele essa dificuldade, né?
Mas quando eles chegam lá, nessas cidades, as condições de vida deles são boas lá? Tipo hospedagem, alimentação?
Está tendo, agora está tendo. Eles estão tendo a hospedagem e eles dizem que tem alimentação, né? Só que o sindicato aqui nunca foi, ainda não foi lá fazer essas fiscalizações logo, né? Mas eles falam que tem o alojamento, né? Que tem alimentação, o transporte para o deslocamento do trabalho e o salário deles e mais e o que ele chama lá de quando passa, não sei se é hora extra, eles têm um dizerzinho lá que eles têm, que eles, quando passa do centro do horário, eles têm, né, essa gratificação a mais.
Eles trabalhavam para um proprietário de terra aqui no sertão, plantando algodão?
Era, a maioria era, né? Sempre, nessa época, os proprietários sempre eram bem maior, né? Os construtores de terra. Hoje não, está mais bem dividido. Diante que a terra quase não produz mais e ninguém está tendo tanto interesse, né? E hoje a terra está sendo mais dividida. Mas no começo sempre as terras eram grandes e a maioria dos trabalhadores eles trabalhavam dessa maneira, em parceria. Eles trabalhavam como parceiro, trabalhavam pagando uma certa quantidade de algodão, né? De 3-1, de 4-1, dessa maneira que eles trabalhavam, certo? Sempre o trabalhador foi dessa maneira, na época do algodão, mas nós estamos com mais de 25 anos que o algodão acabou-se, né? No semiárido nordestino, acabou o algodão. E a dificuldade daí para cá foi grande. E a cana-de-açúcar também, que sempre se mantinha também, ela acabou. Em nossa região, mas não tem. Perdeu o valor da rapadura, que é o que se produzia, a rapadura e o mel, e praticamente também acabou. Né?
O senhor chegou a pegar a época da cana-de-açúcar?
Peguei, certo.
O trabalho devia ser um trabalho muito pesado, na verdade.
Era muito pesado e eles acham muito caro. Hoje alguns engenhos trabalha, produz, né? Mas eles acham a despesa muito alta, né, para a produção, para o que eles produzem.
O pessoal trabalhava de boia fria. Como é que era a ideia, como é que essa ideia do boia fria, como é que funcionava?
Não, a ideia do boia é aquela pessoa que trabalhava, o diarista mesmo, para o patrão. Ele trabalhava, né, a semana e no final da semana o patrão pagava a ele e ele tinha direito o almoço, né, dele, não da família, né?
E o nome boia fria era por quê?
Esse boia fria não é tanto em nossa região, certo? Esse boia fria era mais naquela região do Pará, do Paraná. O boia fria que eles chamavam era porque eles faziam aquela marmita cedo em casa, certo? E levava para comer, só voltava à noite. Aí chamava boia fria porque aquela comida sempre quando eles iam comer, aquela comida já estava fria, né? Mas em nossa região não era tanto assim, certo? Aqui o pessoal sempre trabalhava e eles mandavam deixar a comida. Agora, o boia fria conhecido mesmo naquela região de Minas, do Paraná, do Pará, é aqueles que tinham que levar, fazer a boia de manhãzinha, ia trabalhar o dia todo e só voltava à tarde para casa. E sempre aquela comida ele comia fria, né? Chamava o boia fria diante disso.
Entendi. Como é que está hoje o preço da diária de um trabalhador rural?
Hoje é no máximo R$ 20. R$ 20.
Mas tem gente que ganha menos.
Tem deles que ainda pagam menos do que isso, paga 17, tem deles que pagam até R$ 15.
E acontece como? As pessoas vêm até aqui na cidade, os fazendeiros, assim, recrutam as pessoas aqui e levam, como é que é?
Não, a maioria desse pessoal, eles vivem na zona rural. Alguns da cidade trabalham, né, da periferia, vão e vêm, mas a maioria desse pessoal que trabalha são aqueles que vivem na zona rural.
Entendi. E essas pessoas na zona rural, acho que o senhor já deve ter tido a oportunidade de ver, estar lá, né? Conhecer alguma coisa. Como é que as casas deles, são casas assim parecidas com as casas da cidade? Como é que é a condição de vida lá?
Melhorou. Não todos, ainda existe, né? Certa dificuldade, casa muito ruim, situação de vida muito ruim, existe muito isso. Mas deu mais uma melhorada, né? Diante disso, do próprio Bolsa Família, alguma coisa que tem melhorado mais um pouco a vida.
Como é que as pessoas veem esse programa Bolsa Família, por exemplo, aqui? As pessoas acham bom, acham ruim, como que é?
Não, acho bom. O Bolsa Família melhorou muito. Melhorou muito a vida do campo, porque pelo menos a energia dele ele paga. Se tiver uma criança, o leite está, né, tá garantido, né? Se é o problema do leite, o pão, né? Porque além do Bolsa Família, ele distribui o leite, é que tem o Bolsa Família, recebe o leite e recebe o vitamina, né? Recebe o pão.
O Bolsa Família é em torno de R$ 90, não é isso? 80?
É de 60, parece que é 120, é nessa faixa. É.
A gente pensando assim, esse valor parece que é uma quantia assim, muito pequena pra gente, né?
É pequena, é.
Mas esse valor que pra gente é pequeno, faz diferença para essas pessoas?
Faz demais, faz diferença grande. O Bolsa Família, para quem não recebe nada, para esse pessoal já é uma grande coisa, né? Porque a maioria desse pessoal que vive no campo, ele já tem recebido algum salário de maternidade, algum auxílio de doença. Quando ele recebe o salário de maternidade, que é R$ 2.000 e pouco, ele ajeitou a casa, comprou uma vaca para tomar leite. E o Bolsa Família, a coisa é permanente, ele está garantido a energia da casa dele, ele paga um medicamento, né, para comprar alguma coisa. E principalmente a coisa para os filhos, né, que estuda, o caderno lá.
Agora, a gente ouve assim na televisão as pessoas dizerem que por causa do Bolsa Família, quem recebe fica acomodado, que não vai trabalhar. O senhor sente isso aqui?
Não, rapaz, eu acredito que não. O pessoal fala isso, mas eu acho que não. Eu acho que aquele que não trabalha, porque ele não trabalha de jeito nenhum, né? Eu acho que não só o Bolsa Família vai fazer isso, eu acredito que não. Eu acho que é um complemento, né? Que até melhora a vida daqueles que trabalham. Mas pode existir. Assim, aqueles que não gostam de trabalhar, porque não gostam de trabalhar mesmo, eu acho. Mesmo que tire o Bolsa Família, ele não, né, não vai fazer diferença. Eu acredito que não.
E a questão aqui do transporte? O transporte público é feito só assim aqui? Tanto escolar quanto pessoas que não são estudantes. Né? Andando assim numas caminhonetes ou um caminhãozinho pequeno, né?
Tem alguns aqui dali, né? Tem alguns transportes que são aquele chamado pau de arara, né?
Ah, existe. Aquele é chamado
Pau de Arara? É, aquilo tem uma lona coberta, né? Uhum. Aquela maneira. Existe aqui dali. Agora aqui até está mais ou menos o problema do transporte escolar, né? Da educação. Tem ônibus, parece que tem 4 ou 5 ônibus aqui que está na distribuição. Mas tem local que os ônibus não tem condição de ir, aí tem que passar para o carro dessa maneira, mas chega lá, né? Eu acho que o carro não sendo tão ruim, novo, e um motorista de responsabilidade, eu acho que não faz diferença, né? O perigoso, mesmo um ônibus, se for um motorista irresponsável, não está o risco, né?
É isso. E aí as pessoas entram, pagam uma passagem?
É, quando o que não é da educação, né? Quando não é da educação, não é o transporte público, eles pagam, né?
Essa passagem está custando quanto hoje?
Não, do sítio eu acho em torno de R$ 2, esse deslocamento do sítio para a cidade, né? Para a outra cidade depende da distância da cidade, né?
Quantos quilômetros mais ou menos dá em média?
Eu acho que aqui o mais distante deve ser uns 25 quilômetros, o mais distante aqui, essa faixa. De 25 quilômetros. A maioria dos sítios é questão de 12, 18 quilômetros. Essa é uma distância da sede do município.
Certo. E o senhor acha assim, que a vida das pessoas no sítio assim, tem estado melhor do que antes, no passado?
Tá melhor. Eu não sei bem na época do algodão, se dá para comparar bem. A época do algodão o pessoal via muito bem, mas também uma estrutura de vida bem mais difícil, né? Não existia um planejamento familiar, era bem mais diferente. Mas a gente nota que melhorou muito. Eu acho que nos últimos 10 anos para cá melhorou muito a vida. Né? Não só do homem do campo, como da cidade, né? Teve uma melhora grande. Através também desse plano, né? do plano real, melhorou muito, né? Houve essa queda da inflação. E o pessoal se planeja mais, né? O meio de vida, eu acredito que melhorou muito.
Aqui a gente percebeu que a cidade assim, é uma cidade ampla, bonita, mas parece assim que tem muito pouco movimento, né?
É parada. A cidade de Conceição, ela é até grande, mas é parada. A movimentação aqui é muito pouca.
Por que é parada?
Comercial. Rapaz, eu não sei. A nossa região aqui está toda centralizada em Itaporanga, né? Começa Itaporanga, deve ser, eu acho, 10 vezes mais do que o daqui. Em tudo, toda a movimentação.